Nossa reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças, que se desdobrará em duas matérias distintas, a nossa reunião ordinária, propriamente dita, e a partir das 11, a audição da Senhora Secretária de Estado do Orçamento no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2019. Assim, começamos com o ponto número 1. A aprovação das atas 121 a 123, as três foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados, pelo que coloco à sua discussão se alguém sobre as mesmas se quiser pronunciar, não sendo o caso que manifestamente não é, coloco-as à votação. Quem vota contra não há, quem se abstém não há, estão as atas aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 2, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 655-14 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do PCP, que altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAFT-PT relativo à contabilidade, primeira alteração ao Decreto-Lei 48-2020, de 3 de agosto, cujo guião também foi remetido aos senhoras e senhores deputados. Antes de começar, eu pedi ao Sr. Deputado Duarte Alves, pede a palavra? Não. Sinalizou? Faz favor. Pode. Certo. Portanto, a discussão e a votação, portanto, o guião foi distribuído e, previamente à votação, obviamente, está aberto um período de discussão e, obviamente, dou a palavra ao proponente do projeto de lei, ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inscrevi-me neste ponto de discussão do projeto, embora não valha muito a pena estarmos aqui a repetir argumentos e opiniões que já foram expressas ao longo das audições que tivemos neste processo de especialidade. No entanto, há aqui alguns aspectos das alterações propostas que não poderíamos deixar também de referir para clarificar aqui posições. A nossa proposta número 1 da alteração vai, no fundo, ao encontro daquilo que disse o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais aqui na audição, quando nós inicialmente tínhamos proposto um regime no sentido de melhorar as garantias de proteção de dados e as garantias dos cidadãos no procedimento de entrega do SAFT, que já existia, que já estava plenamente em funcionamento. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse é que, com essas alterações, com essas garantias, mais valia revogar. Bom, então, se é esse o entendimento do Governo, e se deixou esse desafio aqui à Assembleia da República de revogar o Decreto-Lei 48 e a obrigação do SAFT que está no Decreto-Lei de 2007, nós então cumprimos com esse desafio e apresentámos essa proposta no sentido de facto, podermos revogar esta entrega, porque se há coisa que ficou clara em todo este processo já desde 2019, mas em particular agora nestas audições que tivemos e nos parceiros que recebemos, é que de facto este processo nasceu torto, e o que nasce torto tarde ou nunca sem direito, e portanto aquilo que é de facto preferível é que o Governo, se um dia quiser voltar a pegar nesta matéria, que o faça com todas as garantias que não fez neste processo e que não garantiu qualquer tipo de proteção dos dados e das informações bastante sensíveis que estavam contidas naquele ficheiro. Apenas ressalvar que, da parte do PCP, a nossa perspectiva sempre foi, mesmo em 2019, quando intervemos pela primeira vez sobre esta matéria, no sentido de contrariar a intenção do Governo da entrega irrestrita do SAFT por qualquer empresa, independentemente de sobre ela requerem ou não quaisquer indícios de fraude, e portanto uma entrega irrestrita, permanente, de todos os contribuintes daquele ficheiro, e nesse sentido sempre considerámos que essa entrega não deveria ser feita. Coisa diferente é uma alteração do próprio SAFT ou das componentes internas do SAFT, como propõe no artigo 6º a proposta do PSD, em que aí alteraria mesmo o ficheiro em si. E nós sempre considerámos que o ficheiro SAFT deve existir e deve ser acedido para fins inspectivos. Se houver indícios e a AT pretenda conhecer o ficheiro SAFT de uma empresa num procedimento inspectivo, nós consideramos que ele deve existir e que qualquer alteração à base, à estrutura desse ficheiro tem que ser muito bem pensada e isso nunca foi aqui o objeto propriamente da nossa discussão e, portanto, não vamos acompanhar a proposta que vai nesse sentido de mexer no SAFT em si. Aquilo que tivemos a tratar sempre desde o início foi da entrega do SAFT por todos os contribuintes à AT de forma irrestrita. A existência do ficheiro em si e as suas componentes não nos sentimos sinceramente à vontade para estar a alterar, até porque nem a discussão na especialidade foi nesse sentido, nem temos propriamente grandes capacidades técnicas para avaliar na complexidade daquele ficheiro se, o que é que deve ser alterado e, portanto, também não iremos votar contra, porque também não sabemos até que ponto é que até possam fazer sentido essas alterações. A questão é que não é essa, não foi essa a base da discussão que tivemos e não foi esse o âmbito da nossa intervenção. E, portanto, só para deixar claro esse sentido de voto, e quanto ao resto, quanto à alteração do CDS, naturalmente acompanharemos, votaremos a favor, como aliás votámos a favor o projeto de lei que tinha precisamente o mesmo objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro também o pedido de palavra da Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faço favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS apresentou uma proposta de alteração que vai precisamente no mesmo sentido, como acabou de dizer o Sr. Deputado Duarte Alves, do projeto de lei que tínhamos apresentado e que infelizmente não pôde passar à especialidade, porque depois de este amplo debate e do amplo conjunto de entidades que foram ouvidas, eu creio que ficou claro, até da parte do Governo, que a solução tecnicamente adequada para impedir, digamos assim, a entrega do SAFT não passa pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, não passa por qualquer solução mitigada, passa sim pela revogação desta entrega. Não faz nenhum sentido esta entrega, o que faz sentido é que o ficheiro exista e possa ser consultado para fins inspectivos. Isso resultou absolutamente claro das audições das diversas entidades e, portanto, nós apresentamos uma proposta, como aliás vários outros partidos, para pura e simplesmente revogar esta obrigatoriedade de entrega. E, portanto, gostava de deixar claro que não apenas, obviamente, que viabilizaremos a nossa, como viabilizaremos todas as que tenham este objetivo de revogação da entrega. Eu gostava apenas de chamar a atenção e de dizer que me parece fazer sentido a revogação também da obrigação originária do Decreto-Lei de 2007, que é proposta pelo PCP, e gostava também de chamar a atenção para que percebo a intenção do PSD, que faz quase uma revogação total, salvando cirurgicamente dois ou três artigos. Eu percebo a intenção, acho que ela não faz sentido, porque o objeto que se pretende salvar já está cabalmente acautelado noutra legislação. Aliás, o que estamos aqui a propor, o decreto cuja revogação estamos a propor integralmente, diz mesmo que é sobre entrega. Portanto, se o que queremos é revogar a obrigação de entrega, o melhor será revogar o diploma e que o resto seja tratado noutros diplomas. Não parece que faça sentido manter no ordenamento jurídico um diploma reduzido a uma ou duas disposições que não têm nada a ver sequer com o seu objeto e com o seu título. Por último, gostava também de chamar a atenção para que há aqui, tenho algumas dúvidas quanto ao que é proposto pelo PSD no que toca à alteração do SAFT propriamente dito, e gostava de perceber melhor qual é o objeto, mas estamos a falar de propostas muito técnicas em que, obviamente, se concordarmos com o objeto, não deixaremos de o marcar na nossa posição de voto, mas eu salientava a necessidade de termos cuidado com alterações muito técnicas que estão a ser propostas agora sem sequer estar absolutamente explícito qual é o seu objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido para ser registrado o pedido de palavra da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Professor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós acompanhamos grande parte dos argumentos que foram dados tanto pelo PCP como pelo CDS. A nossa preocupação foi, no processo de especialidade, dar também aqui a oportunidade ao Secretário de Estado de justificar algumas das opções que foram feitas. Lamentavelmente, essa justificação acabou por não chegar. Recordo que um dos argumentos é que grande parte desta informação seria necessária para efeitos estatísticos, quer dizer, uma intromissão tão grande naquela que é a vida das empresas não se pode justificar por razões ou por fins estatísticos, E, por outro lado, também ficou muito evidente que aquela que foi a intenção do legislador em 2019 não foi salvaguardada. Aquilo que o legislador em 2019, nesta casa, quis foi que o envio deste fecheiro fosse feito sem que informação sensível, que fosse desproporcional àquele que é o objeto e ao âmbito do cumprimento desta obrigação, esse tipo de informação não devia ser enviado. E aquilo que, a conclusão que nós chegámos até da resposta da AT é que tecnicamente não seria possível salvaguardar a integridade do fecheiro se expurgássemos essa informação. Ora, se tecnicamente não é possível garantir a integridade do fecheiro enviando assim informação que o legislador disse que não seria enviada, então de facto esta obrigação não faz sentido. A nossa preocupação foi de não revogar em absoluto o Decreto-Lei 2020, porque há, na nossa opinião, alguns artigos que farão sentido manter-se. Um deles é o artigo 10º e que nada tem a ver com o fecheiro SAFT, e porque também procurámos introduzir melhorias naquilo que é o anexo ao artigo 6º, que diz respeito ao cumprimento desta obrigação no âmbito de uma ação inspectiva, expurgando também aqui informação que não seja necessária enviar. E, portanto, grande parte das alterações que foram propostas pelo PCP, naturalmente vamos acompanhar, exatamente na medida em que corresponde também em grande parte àquelas que são as nossas propostas de alteração. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. De facto, sobre este tema, o PAN obviamente percebe aquilo que são as preocupações relativamente ao próprio sistema. No entanto, convém relembrar que este sistema, tal como já relembrámos no passado, este sistema é um sistema que ajuda muito, é um mecanismo muito forte naquilo que é o combate à evasão fiscal, aquilo que são as perdas da receita fiscal, e é um importante mecanismo para a fiscalidade e os desafios daquilo que são, que é a monitorização fiscal do século XXI. Agora, de facto, o sistema não é perfeito. Nós estamos a aplicar, como muitas coisas no nosso país, aplica-se chapa 5, o que serve para uns serve para outros, e isso, claro, tem que ser repensado, nomeadamente para micro e pequenas empresas. Se calhar não faz sentido nenhum haver esta obrigatoriedade para este tipo de empresas. Agora, para os grandes contribuintes, médias empresas, etc., se calhar faz todo o sentido continuarmos a ter esta obrigatoriedade. Como referi, o PAN é favorável à existência deste mecanismo, que consideramos importante, segue um padrão de referência internacional, foi um importante passo naquilo que é a transição digital dos próprios serviços fiscais, mas de facto consideramos sim que o sistema tem de ser melhorado, mas a obrigatoriedade, se calhar, das micro e pequenas empresas não seria necessário. Nós, sobre esta posição, é aquilo que já também tínhamos definido no passado, quando votámos a favor da proposta de lei 180-13, e por isso vamos manter e vamos votar contra aqui os projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor. Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e todas. Não vou retomar aqui o debate e a discussão que tivemos a oportunidade de já ter até aqui anteriormente e até com as audições que já tivemos. A perspectiva do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também nesta matéria acompanha a posição do Governo, é de que as medidas concretas e propostas são adequadas, são proporcionais, são necessárias. E inclusive as preocupações que têm sido expressas, de alguma maneira ficaram, pelas explicações dadas, no nosso entender, salvaguardada, porque a segurança, a encriptação dos ficheiros e o não estarem disponíveis na autoridade tributária, a sua finalidade estatística, essencialmente, e que nos permitiria ter uma melhor estatística e uma melhor informação, seriam asseguradas. Mas o debate é o que é, e, portanto, e as posições de cada um estão, de alguma maneira, portanto, já expressas. Não vale a pena, obviamente, perdermos muito mais tempo sobre esta matéria. Nós iremos, com certeza, votar contra. Queria só uma nota de especificidade. O Partido Social Democrata apresentou um conjunto de alterações que não têm propriamente a ver com aquilo que foi a discussão em sede de especialidade. Por isso, sem prejuízo de até entendermos que de alguma maneira se está aqui a pretender com esta medida limitar a informação em sede inspectiva, o que na minha perspectiva também não é adequada, mas não vamos fazer esse debate hoje porque não o fizemos na especialidade e por isso não me parece adequado, não digo que é à 25ª hora porque foi dentro do prazo, mas é à 25ª hora do debate meter temas que não foram objeto de discussão na especialidade. Por isso, a posição do Partido Socialista será também votar contra as propostas de alteração apresentadas pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este processo já vai longo. O Bloco de Esquerda sempre compreendeu o racional do processo, mas sempre tivemos algumas dúvidas sobre a aplicação prática do mesmo. Depois de ouvirmos as entidades e o Secretário de Estado, que o próprio afirmou que o nível de complexidade da proposta retira a eficácia ao processo, confirmamos que as questões levantadas pelo PCP e o PSD foram, na sua generalidade, ultrapassadas. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui o confirmou. Assim sendo, compreendendo os argumentos e a complexidade do processo, o Governo tem de tratar deste assunto de forma a integrar as várias entidades, mas o processo parece ter alguma validade, por isso o Bloco de Esquerda vai abster-se.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Creio que agora podemos iniciar a votação. Exatamente. Vamos então seguir o guião. Artigo 1º, há uma proposta de alteração do CDS-PP. Já agora, agradeço, senhores e senhores deputados, o guião é o mesmo, eventualmente pode haver a precedência de propostas que não refletida no guião, e, portanto, agradeço que sinalizem, elas estão aqui, portanto, facilmente o veremos. Dizia eu, então, artigo 1º, proposta de alteração do CDS-PP, de emenda do artigo. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O PSD e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O CDS, a Iniciativa Liberal e o PCP. Está rejeitado a emenda. Passamos então à proposta da alteração do PCP. A proposta de alteração do PCP, o 1 é porque distingue as duas propostas que foram temporalmente remetidas em... Exato, portanto, mas é a proposta do PCP relativamente à emenda do artigo 1º. Quem vota contra? PAN e PS. Quem se abstém? O PSD e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O CDS, a Iniciativa Liberal e, obviamente, o PCP está também rejeitado. Votamos agora o artigo. Portanto, votamos o artigo propriamente dito do Projeto de Lei 655. Quem vota contra? O CDS, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PSD, o PCP. Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sim, agora estamos a votar o... A votar...
Sr. Presidente, posso? Sim. É que... O artigo 1º originário é o objeto, portanto, se calhar devemos votá-lo no fim, quando se perceber o que é que resulta destas votações.
Pode ser.
Porque...
Sim, sim, certo, ok. Estou só a dizer é que, na sequência de ter... Sim. Tudo bem. Embora tenhamos que regressar na exata medida em que... Certo. Artigo 2º, então, voltaremos depois, afinal, ao artigo propriamente dito do projeto... na medida em que foram rejeitadas as duas propostas de emenda. Vamos então ao artigo 2º, à proposta da alteração do CDS-PP de substituição do artigo corpo e epígrafe. Quem vota contra? PAN-PS. Quem se abstém? O PSD e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? a Iniciativa Liberal, o PCP e, obviamente, o CDS. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PCP de substituição do artigo corpo e epígrafe, portanto, artigo 2º. Quem vota contra? PS e PAN. Quem? Peço desculpa, estamos a votar. Do PCP. Estamos a seguir o guião, portanto, certo. Portanto, vota contra o PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco e o PSD. Os demais votam a favor, portanto, os CDS, Iniciativa Liberal e PCP, está rejeitado. Passamos agora à proposta de alteração do PSD. Sr. Deputado Eduardo Alves.
Não. Peço desculpa.
Portanto, vamos votar. Portanto, no guião, página 2. Página 2 das 13 páginas do guião. Proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 2º do Decreto-Lei 48/2020. Quem vota contra? O PAN e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta de alteração do PCP de emenda do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O CDS, a Iniciativa Liberal. Quem? E o... Estamos a votar a proposta de alteração do PCP de emenda do número 1 do artigo 2º. Abstenção do Bloco de Esquerda também. E, portanto, quem vota a favor? O PSD e o PCP. Portanto, está rejeitado também. Vamos votar agora, rejeitadas que estão as propostas de alteração ou substituição relativamente ao número 1 do artigo 2º, vamos votar o próprio número 1 do artigo 2º do projeto-lei. Certo? Quem vota contra? O PAN e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o CDS. Quem vota a favor? O PSD e o PCP. Está rejeitado. Passamos à proposta, portanto, página 3 do guião, proposta de alteração do PCP de emenda do número 2 do artigo 2º. Quem vota contra? O PAN e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PCP, o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS. Está rejeitado. Passamos agora ao número 2 do artigo 2º do projeto. Quem vota contra? O PAN e o PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PCP de aditamento do número 3 ao artigo 2º. Quem vota contra? PAN e PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 3º. Quem vota contra? PS, PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à votação da linha A do número 3 do projeto. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos à linha... Pode ser a B e a C do projeto? Pode. Portanto, vamos votar em conjunto as alíneas B e C do artigo 3º, página 4 do guião. Quem vota contra? O PAN, o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o CDS, a Iniciativa Liberal. PSD e PCP votam a favor. Está rejeitado. Proposta de alteração do PCP de eliminação da alínea D do artigo 3º. Quem vota contra o PAN, só o PAN e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos agora à linha D do artigo 3º do projeto. Quem vota contra? O PS, o PAN e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS e o Bloco de Esquerda. Vota a favor o PCP e o PSD. Está rejeitado. Proposta de alteração do PCP de eliminação da linha E do artigo 3º. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos agora a linha E do artigo 3º do projeto, portanto, página 5 do guião. Quem vota contra? PS, PAN e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco, o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O PSD apresenta uma proposta de alteração de substituição do artigo 4º. Quem vota contra? PS, PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos agora o artigo 4º do projeto. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado.
Passamos. Não, Sr. Presidente, o artigo 4º, eu voto a favor, porque é uma revogação. Sim.
Voto a favor? Certo. Voto. Não altera o sentido da votação final, mas o CDS votou a favor. Proposta de alteração do PCP de substituição do artigo 5º. Quem vota contra? PS, PAN, PS e PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 5º. Quem vota contra? PS, PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à página 6 do guião. Proposta de alteração do PCP de emenda do número 1, novo corpo do artigo 6º. Quem vota contra? PAN e o PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de emenda do número 1 do artigo 6. Quem vota contra? O PS, o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos, obviamente, a votar o próprio número 1 do artigo 6 do projeto. Quem vota contra? O PS e o PAN e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Proposta de alteração do PSD de substituição do número 2 do artigo 6º.
Sr. Presidente, este, na verdade, esta não é uma proposta de substituição, porque o projeto inicial já tinha a revogação do número 2. Ou seja, não há uma alteração. Aquilo que o PSD propõe já estava no projeto de lei inicial, que era a revogação do número 2.
E então, fica prejudicada a votação?
Podemos votá-la também, isto é tudo chamado. Né?
Pronto, se o PSD quer votar, vota-se.
Vamos votar.
Certo. Quem então, vota contra? O PS, o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos assim o número 2 do artigo 6. Que pode ter a mesma sorte ou não, mas vamos votá-lo. Sendo igual, é previsível o resultado, mas quem vota contra? O PAN, lá está, não é igual. O Sr. Deputado Fernandes já só agora que manifestou a sua posição, poderia...
Já saiu daqui qualquer coisa.
Exatamente. Portanto, vota contra PS e PAN, abstenção do Bloco de Esquerda, os demais votam a favor, rejeitado com a mesma votação. Passamos a...
Presidente, eu, por mim, poderia votar em conjunto os três números seguintes da proposta do PSD.
As três propostas da alteração do PSD, do aditamento número 3, do 4 e 5. Todos podemos? Não. O Bloco de Esquerda, não. Mas estes três pode-se agrupar dois? Sr. Ricardo Vicente, destas três? Juntos, ok. Então vamos votar o aditamento número 3 do artigo 6, proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Bloco, PS e PAN. Quem se abstém? O PCP, o CDS. Os demais votam a favor, está rejeitado. Agora votamos em conjunto o número 4 e o número 5. Proposta do PSD. Quem vota contra? PS e PAN. Quem se abstém? O PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor, estão rejeitados. Passamos à proposta do PCP de substituição do artigo 8º. Quem vota contra? PS e PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor, está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 8º. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O que faz com que votemos o próprio número 1 do artigo 8º do projeto. Página 8 do guião. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PCP de substituição do artigo 9. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 9. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O que faz com que votemos, subsequentemente, o artigo 9 do projeto propriamente dito. Quem vota contra? O PS, o PAN e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o CDS. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PCP de substituição do anexo. Quem vota contra? O PS, o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o CDS e a Iniciativa Liberal. PSD e PCP votam a favor. Está rejeitado. Passamos à proposta de alteração do PSD de substituição do anexo. Quem vota contra? O Bloco, o PS e o PAN. Quem se abstém? O PCP, o CDS e a Iniciativa Liberal. Portanto, só o PSD vota a favor. Está rejeitado. Podemos votar o anexo e o corpo do número 2? Sim, conjunto. Portanto, o resto da página 9 do guião, a votação do anexo e o corpo do artigo 2º. Não. Pronto, então vamos votar o anexo do projeto. Quem vota contra? O PAN e o PS, o CDS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. E agora, a última votação da página 9, o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? O PS, o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à página 10 do guião, proposta de alteração do PCP de aditamento do artigo 2º-A. Quem vota contra? O PS e o PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à página 11 do guião e à proposta de alteração do PCP de substituição do artigo 3º.
Presidente, aqui as normas revogatórias, eu acho que isto já está tudo prejudicado. Pelo resultado anterior das votações. As normas revogatórias, quer dizer, certo. Até agora foi tudo chumbado. Portanto, proposta de alteração e proposta inicial. Portanto, certo. As normas revogatórias, não sei se vale a pena estar a votá-las.
Penso, sinceramente. Podemos dá-las por adquirido, estão prejudicadas, exatamente. Mas há uma proposta o artigo, mesmo a página 12 do guião também, a proposta de alteração do PCP de aditamento do artigo 3º-A. Certo? Ou não? Não necessariamente, portanto, podemos votá-lo. O artigo 3º é a norma revogatória e há um aditamento de um artigo 3º-A.
A questão aqui é que poderia eventualmente haver uma diferença de sentido de voto, uma vez que aqui se trata de prorrogar a aplicação do SAFT por mais um ano. Portanto, aqui acho que vale a pena votar.
Pronto, ok.
Mesmo que não se altere nada do decreto-lei atualmente em vigor, colocar uma norma revogatória.
Pronto, então, a página 11 do guião damos por prejudicado, que é as normas revogatórias, e vamos passar à página 12 do guião, que é uma proposta de alteração do PCP, consiste no aditamento do artigo 3º-A. Quem vota contra? O PCP e o PAN. Peço desculpa. O PS e o PAN. O proponente votava contra. Portanto, o PS e o PAN votam contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O artigo 4º é a entrada em vigor, também está prejudicado, e o artigo 1º eu acho que está prejudicado o artigo 1º para o qual nós iremos também, Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, então aquilo, o resultado desta votação é que todas as propostas iniciais e propostas de alteração foram rejeitadas. Portanto, há partidos que votaram a favor na generalidade e depois votaram contra tudo. Sim. Mas tudo bem, cada um tomará as suas opções. Neste momento, não vai nada para a votação no plenário. Portanto, morre aqui o projeto.
Sim, sim.
Faz a sua alma.
A menos que haja. Passamos ao ponto número 3. Que é a votação na especialidade, portanto, relativamente ao projeto de lei 655, foi rejeitado na sua totalidade, no projeto originário e as, todas as propostas de alteração, portanto, a especialidade determina que, a menos que haja vocações, para aqui. Vamos votar agora a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 717, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PCP, que estabelece a prorrogação e alargamento das moratórias bancárias. À semelhança do anterior diploma, darei a palavra para quem a solicitar relativamente à discussão e havendo já a vontade do proponente de usar a palavra. Sr. Deputado Duarte Alves, faço agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei do PCP relativo às moratórias bancárias foi apresentado num contexto em que terminavam algumas moratórias privadas, em que o objetivo era sobretudo permitir a transição de quem estava em moratórias privadas para moratórias públicas por um prazo mais alargado. Naturalmente que esse prazo foi ultrapassado pelo próprio processo legislativo, que foi prolongado como se fosse um processo legislativo normal, quando aquilo que nós pretendemos desde o início é que fosse um processo legislativo mais rápido, tendo em conta a urgência da situação que estamos a falar. Estamos a falar de moratórias à habitação, de pessoas que não têm sequer como começar a pagar as prestações da casa, uma vez que ainda não têm a normalidade dos seus rendimentos reposta. E estamos a falar de pequenas empresas que tenham créditos e que não estão em condições neste momento de iniciar o pagamento das prestações, uma vez que também ainda não têm a sua atividade plenamente regularizada. Por isso apresentámos este projeto, consideramos que era importante a aprovação destas medidas, sabendo e tendo consciência de que o prolongamento das moratórias não resolve nenhum problema, e portanto nós desde o início, até na discussão na especialidade, na generalidade, dissemos isso. O que resolve os problemas de fundo é a adoção de medidas para a dinamização da economia nacional, para a dinamização dos rendimentos, para a vacinação rápida que permita uma normalidade tão breve quanto possível, e aí sim é que se consegue resolver os problemas de fundo que afetam neste momento a economia nacional. Agora, num momento urgente, em que de um momento para o outro se coloca a necessidade, a possibilidade das pessoas terem que começar a pagar as suas prestações, embora não tenham a capacidade para tal, de facto parece-nos que fazia todo sentido prolongar estas moratórias, tendo em conta a especificidade da situação que enfrentamos e dando tempo para que essas medidas de fundo que falámos e que também propusemos possam ser implementadas até que se reponha alguma normalidade na vida e aí também a normalidade na prestação das responsabilidades de cada um para com a banca. Relativamente a esta proposta, nós queríamos que fosse um processo rápido. O Partido Socialista quis que se fizesse uma consulta à Autoridade Bancária Europeia. Eu registo e gostaria que ficasse registado que a Autoridade Bancária Europeia decidiu não responder no prazo de 30 dias. Portanto, andámos aqui a arrastar 30 dias este processo legislativo. A Autoridade Bancária Europeia não respondeu, não achou que era importante enviar uma resposta à Assembleia da República em Portugal, nem que fosse a pedir um prazo mais alargado, nem que fosse a dizer precisamos mais 10 ou 20 dias, nem isso fizeram. Portanto, aquilo que registamos é a falta de interesse da EBA com a situação que se passa em Portugal e que é muito diferente de outros países em que as moratórias têm um peso muito grande. E, em segundo lugar, registamos que os grandes receios do que esta proposta poderia trazer, quase de colapso do sistema financeiro, eu não acredito que a Autoridade Bancária Europeia, se tivesse em causa o colapso do sistema financeiro em Portugal, não emitisse um parecer, pelo menos a dizer que não aprovassem esta proposta. Portanto, se a EBA não enviou nada, é porque com certeza não terá os problemas que alguns partidos alinhavaram na discussão da Generalidade. Neste momento, o que temos em cima da mesa é a proposta do PCP e uma proposta do PSD que, no fundo, sujeita este prolongamento da moratória à Autoridade Bancária Europeia, à mesma Autoridade Bancária Europeia que não quis responder à Assembleia da República e que claramente está muito afastada dos problemas nacionais e dos problemas que estão a enfrentar as pequenas empresas e quem recorre a crédito à habitação. Portanto, nós acompanharemos as várias propostas de alteração, caso sejam chumbadas as propostas iniciais do PCP. Quanto à questão da vigência e de ficar condicionada à Autoridade Bancária Europeia, naturalmente não acompanharemos, porque pensamos que já ficou demonstrado que aquilo que é necessário é aprovar as medidas e que o Governo e o Banco de Portugal atuem junto destas autoridades no sentido de remover quaisquer obstáculos. E isso é que se impõe, é nós aprovarmos as medidas que consideramos necessárias para o nosso país. Cabe ao Governo e ao Banco de Portugal agir junto das autoridades europeias para remover qualquer tipo de obstáculo. É essa a nossa perspectiva e, portanto, será nesse sentido que votaremos neste processo de facilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Passei a registrar, Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este é um assunto que preocupa bastante o Bloco de Esquerda, que está em causa o crédito à habitação de muitas famílias neste momento de dificuldade e concordamos por inteiro que precisa de haver aqui uma transição e que não se pode terminar as moratórias de um momento para o outro sem que haja algum espaço de recuperação de rendimentos e de estabilização da vida destas pessoas e, portanto, iremos acompanhar todas as propostas que vão no sentido de prorrogar estas moratórias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro agora nenhum pedido de palavra. Penso que podemos passar... Sr. Deputado Carlos Silva, pediu a palavra? Do Grupo Parlamentar do PSD, faço a Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que registramos todos as mesmas preocupações, portanto é com grande cautela que o Parlamento aborda este tema das moratórias. Tem sido uma das principais almofadas para socorrer as famílias portuguesas e as empresas, tendo até em atenção os vários estímulos que foram dados durante esta fase de pandemia e pós-pandemia à economia. Acabou por sobrar muito e cair muito sobre este tema as ajudas que pudessem ser dadas. Acontece que terminou o prazo sobre o qual as famílias e as empresas beneficiavam da moratória. Entendemos que a retirada imediata deste tipo de estímulos pode vir a causar situações dramáticas e, portanto, tínhamos que ter aqui uma atenção especial para o tema. Como bem disseram já anteriormente, há aqui um fator essencial: a Autoridade Bancária Europeia, tendo em consideração que este tema da banca está muito alicerçado em termos de funcionamento naquilo que é o Banco Central Europeu e as instituições europeias, e até tendo em atenção também a particularidade do país, é bom que o Governo tenha uma ação determinada no sentido de encontrar uma solução para as moratórias portuguesas. E nessa circunstância, nós não podemos acompanhar aquilo que seria a vontade do PCP de, independentemente do posicionamento das instâncias europeias, fazermos qualquer coisa, porque aí então seria o caos. Por uma questão de prudência, entendemos que devemos estar dentro de um quadro que seja acompanhado por todos os parceiros. Não faz qualquer sentido, portanto, Portugal, de forma isolada, tomar uma decisão irresponsável de levar a que todo o crédito que está em carteira fique classificado como não performant. Portanto, de resto, as instâncias europeias atempadamente avisaram essa situação. O próprio Banco de Portugal, na intervenção que fez na audição, relembrou esta situação. E daí que há aqui um papel fundamental na nossa ótica, que é o Governo, de forma proativa, junto à Entidade Bancária Europeia, encontrar uma solução para o nosso caso especial. E, portanto, apresentámos um conjunto de propostas de alteração prudentes que vão exatamente nesse sentido e que permitirão às empresas e às famílias, pelos próximos meses, poderem ainda beneficiar desta almofada de ajuda que está à disposição. Portanto, é o resultado dessa nossa reflexão, está vertida exatamente na nossa proposta de alteração, e portanto estamos em condições de poder passar à votação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. A palavra ao Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, as moratórias bancárias foram claramente, como o Sr. Deputado Carlos Silva disse, uma almofada importantíssima para milhares de famílias no nosso país. Entendemos claramente também aquilo que são as preocupações demonstradas aqui pelo deputado do PSD e pelo grupo parlamentar do PSD em relação àquilo que são as consequências para o setor bancário, para o setor financeiro. No entanto, há aqui algo que nós queríamos ressalvar. As moratórias não podem, tal como o Sr. Deputado Duarte Alves disse, e muito bem, não podem terminar sem que antes exista uma efetiva dinamização da economia em Portugal. Porque a partir do momento em que as moratórias terminem, muitas famílias que estão a beneficiar destas moratórias, se não tiverem os seus rendimentos pelo menos normalizados àquilo que era pré-pandemia, não vão conseguir pagar as suas casas, porque terão, obviamente, rendas um pouco mais elevadas. E isso é algo que nos deve preocupar a todos e preocupa bastante o PAN. E apesar de entendermos que o quadro prudencial europeu é bastante relevante, achamos que também, devido à grave situação de crise que estamos ainda a viver, e relembro que, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ainda ontem referiu que o desconfinamento em Lisboa muito provavelmente terá de dar ou um passo atrás ou ficar como está, e devido a isto é que entendemos que o alargamento das moratórias bancárias deve ocorrer. Independentemente deste quadro prudencial, uma vez que há condições para isso, se houver obviamente a vontade política do Governo. Agora, em todo o caso, percebemos também as propostas que são menos garantísticas do PS e do PSD, e como partido europeísta que somos, também as acompanharemos e iremos votar a favor das propostas relativamente a este ponto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, nós tivemos a oportunidade no debate, que obviamente de já ter referido, que entendemos que a prorrogação das moratórias, pela prorrogação das moratórias, não é uma solução para o problema. Todos nós temos a concepção de que as moratórias, no caso português, têm uma especial importância, porque foi um mecanismo que foi muito utilizado pelos portugueses, pelas pessoas singulares e pelas empresas, comparativamente com os demais países da Europa, mas também sempre dissemos e temos a noção de que seria uma desvantagem para o nosso sistema financeiro e para o nosso país termos qualquer solução que saísse do quadro, do quadro europeu. Não é possível olhar para estas matérias que não seja de uma perspectiva integrada como é colocada. Surgiram neste debate, nesta fase, algumas propostas de alteração. Percebemos a proposta do Partido Comunista, até porque os prazos pela sua discussão estavam desde logo prejudicados, mas isso não altera a questão de fundo relativamente à nossa posição sobre essa matéria. O problema que se punha na data anterior coloca-se na atual data proposta. Quanto ao Partido Social Democrata, apresentou um conjunto de propostas que têm essencialmente uma preocupação de um foco que de alguma maneira acompanhamos na perspectiva de que tem a ver com as situações dos setores especialmente afetados pela pandemia, nomeadamente pessoas singulares e também empresas, mas naqueles setores perfeitamente determinados e que foram, portanto, no fundo, os grandes sofredores do impacto de também alguma medida mais cautelar de estabelecendo uma dicotomia entre aquilo que é juros e capital, também relativamente a estas questões. E por isso, entendemos que são propostas que merecem a nossa atenção e que entendemos de alguma maneira que não se justifica que não sejam viabilizadas neste debate. Contudo, achamos essencial que não fique rigorosamente dúvida nenhuma sobre que a necessidade, que as soluções que queiram ser encontradas e que o Governo da República, com certeza, terá que ter um papel, porque é o interlocutor com a Comissão Europeia neste trabalho, tem que ficar perfeitamente claro que qualquer entrada em vigor deste diploma, tanto de execução deste mesmo diploma, portanto, da sua vigência, decorrerá de um sucesso e de um enquadramento desta negociação no quadro europeu, para garantirmos que não há qualquer diferenciação de tratamento das empresas e dos contribuintes portugueses relativamente aos demais da União Europeia. E é neste sentido, portanto, que também apresentamos a proposta de alteração que o Partido Socialista subscreveu, e é neste quadro que iremos orientar a nosso sentido de voto nestas votações que se vão seguir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que passamos então à votação na especialidade do Projeto de Lei 717 do PCP, cujo guião de votações foi também distribuído tempestivamente às senhoras e senhores deputados. Penso que, à semelhança do anterior, o artigo 1º podemos deixar para o último, é o objeto, portanto, decorre do resultado de todos os anteriores, e passamos assim imediatamente à página 2 das 10 que compõem o guião e à proposta de alteração do PSD de eliminação do artigo 2º. Assim sendo, pergunto quem vota contra: o PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS.
Sr. Presidente, estamos a votar...
Exatamente. Peço desculpa, eu repito. Estamos a votar o artigo 2º. Voltaremos ao 1º, que é o objeto.
Ah, ok.
Reportando-nos ao guião, para facilitar, o guião tem 10 páginas. Estamos na página 2 do guião.
Muito bem.
Reportando-nos, portanto, vamos voltar. Artigo 2º, vamos votar a proposta de alteração do PSD de eliminação do artigo. Quem vota contra... Peço desculpa. O PCP, o Bloco de Esquerda. Pronto. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? O PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e o PAN. Está aprovada a eliminação do artigo. Com o voto a favor do PSD, Iniciativa Liberal
e CDS.
Sim. E PAN. Está aprovado o artigo, portanto está eliminado o artigo 2º. Passamos ao artigo 3º, página 3. Proposta de alteração do PSD, que é a eliminação do artigo 3º. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado, se não vejo.
Sr. Presidente, pedi-lhe o favor de... Vamos só terminar esta votação e depois podíamos interromper durante 3 minutos. Não, está bem. Pedido-lhe um esclarecimento. Obrigado.
Mas podemos votar este artigo? Portanto, vota contra a proposta de alteração do PSD de eliminação do artigo 3º, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há a abstenção do PS. Quem vota a favor? CDS, PSD, Bloco, PAN e PSD. Portanto, está aprovado. Portanto, não, já tinha sido. O voto contra era do PCP e do Bloco. Já tinha dito. Ah, tinha votado a favor. Pronto. Pronto. Mas o... Com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PS, foi aprovada a eliminação do artigo 3º. Pronto. O PS não chega a invocar o regimento, mas existe a norma regimental. Quanto tempo? 5 minutos? Não é isso? Pronto, 5 minutos no máximo. O PS pede a suspensão da reunião por 5 minutos no máximo. Permitindo-me recordar que às 11 horas temos agendado a audição da Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Quando interrompemos a pedido do Grupo Parlamentar do PS esta votação, íamos iniciar a votação do artigo 4º. Portanto, retomaremos nesse exato ponto. Portanto, Sras. e Srs. Deputados, página 4 do guião. Proposta de alteração do PSD de eliminação do artigo 4º. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PS. Os demais votam a favor e, portanto, está eliminado o artigo 4º, o que prejudica todos o resto, todas as alterações ao artigo 4º, certo? Pronto. Página 6, 7. É uma proposta de alteração, portanto, em consequência da votação anterior, todas as propostas ficaram prejudicadas, pelo que passamos à página 7 do guião e à proposta de alteração do PSD de aditamento do artigo 4º-A. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda. Estamos a votar a proposta do PSD de aditamento de um artigo 4º-A, página 7 do guião. Vou repetir a votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenção da Iniciativa Liberal e do PS. E os demais votam a favor. Portanto, está aprovado o aditamento do artigo 4º-A. Com a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal. Passamos à página 8 do guião, artigo 5º, norma revogatória, proposta de alteração do PSD de eliminação do artigo. Quem vota contra? PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PS abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovada a eliminação do artigo 5º. Há uma proposta de alteração do PS de aditamento de um artigo 5º-A. Página 9 do guião. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado o aditamento do artigo 5º-A. Passamos ao artigo 6º, em que é um...
Sr. Presidente, parece-me a mim que se me der, o artigo 6º ficaria prejudicado.
Entrada em vigor?
Tem a ver com a execução do regime.
Uma proposta de alteração do PSD de substituição do artigo 6º.
Sim.
Está prejudicado.
Está prejudicado.
O PSD reconhece que está prejudicado, portanto, prejudicado está. Voltamos ao artigo 1º, que foi o que ficou
para... Presidente, mas eu penso que o que está prejudicado é a alteração proposta pelo PSD, que precisamente tinha o mesmo conteúdo do PS. Agora, a votação do artigo, proposto inicialmente pelo PCP, que diz simplesmente que a lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação,
não está prejudicada. Certo.
Embora, neste caso, ficará sempre condicionado, porque já está lá um artigo.
Certo, mas votamos o artigo, certíssimo. Portanto, está prejudicada a proposta de alteração do PSD, mas não a votação do artigo do projeto que passaremos a votar. Portanto, a última votação da página 10 do guião. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Portanto, o artigo está aprovado. E voltamos ao artigo 1º, que era o que ficou por votar. Proposta do artigo 1º do projeto, portanto não há proposta de alteração, é o que consta do objeto. Quem vota contra? O PS vota contra? Não. Portanto, ninguém vota. Estamos a falar do objeto. É o primeiro, portanto, é o que faltou de votar. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado e concluída esta votação na especialidade. Senhoras e senhores deputados, passamos ao ponto 4, deliberação sobre o escrutínio de uma iniciativa europeia, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno, cuja redação competirá ao grupo parlamentar do PCP, não havendo objeções à sua feitura, portanto o grupo parlamentar do PCP...
Não. Sr. Presidente, sim. Na verdade nós dispensaríamos fazer este parecer. Não sei se essa algum outro partido eventualmente possa ter interesse em fazer da nossa parte.
Não havendo não manifestação de vontade...
O Partido Socialista assume fazer esse.
Pronto, tempo. Então com...
Queremos depois até ao fim
certo.
Do dia.
Portanto, consensualmente, far-se-á, o PCP... concorda que seja o PS que se voluntariou e até ao final do dia o Sr. Deputado Fernando Anastácio indicará o relator deste escrutínio. Ponto número 5, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução do PSD 1319, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que recomenda ao Governo que defina as possibilidades e necessidades de financiamento das regiões autónomas serem satisfeitas através de empréstimos diretos do Estado, concretizados através de recursos pelas regiões autónomas aos préstimos da Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública, GCP-EPE. Nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento, pergunto ao Grupo Parlamentar do PSC se pretende ver discutido este projeto de resolução em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Carlos Silva,
Sr. Presidente, nós indicaremos até ao final do dia qual a...
Pronto, okay. Certo, pode o fazer seguramente.
Neste momento não estamos a habilitados.
Está bem, ok. Portanto, será comunicado se será em comissão ou em plenário. Outros assuntos, só queria chamar a atenção das senhoras e senhores deputados de dois assuntos, não são dois assuntos, é apenas para previsão de calendário. A audição do senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que na sequência da audição de ontem, está por fazer, será feita na próxima quarta-feira, portanto, na primeira reunião ordinária subsequente à de hoje, portanto, às 9:30 da próxima quarta-feira. Queria chamar a atenção também que temos a anuência do Grupo Parlamentar Os Verdes, uma vez que não integram a Comissão de Orçamento e Finanças e foram sensíveis às nossas grandes dificuldades de agendamento, de se proceder à audição do IGCP e da CMVM no dia 29, relativamente aos relatórios de atividades. Portanto, só para chamar a atenção dos senhores deputados, que verão depois no boletim informativo e no calendário Há jornadas parlamentares, mas, portanto, realizaremos no dia 29 estas duas audições que já estão confirmadas com os próprios. Assim sendo, se faltam 2 minutos, eu acho que não faltam nada. Portanto, vamos dar de imediato início à audição da Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Vou-me permitir apenas que saia para ir buscar... Está na sala do Governo.